Sporting 3, Rio Ave 0. É a estreia do Sporting, aliás, a estreia do Sporting nas vitórias deste campeonato. Rio Ave continua pelas derrotas e Manuel Mota volta a ter aqui uma exibição que vai ser analisada pelo nosso áudio-árbitro Pedro Henriques. Já a semana passada tivemos a oportunidade de olhar para o trabalho de Manuel Mota.
Exato.
Volvida uma semana, cá estamos de novo para começar com um golo do Sporting aos 36 minutos que é talvez o lance mais polémico deste encontro.
Exato, mas deixem-me começar de forma diferente para dizer o seguinte, se isto fosse a Inglaterra nós não estávamos a discutir este lance.
Sim, claro.
Ou seja, nós com outra abertura para aquilo que são os contactos e andamos a tentar moralizar o futebol português na perspectiva dos contactos e dos contactozinhos, dos penaltis, penaltizinhos, para não estarmos a ver ali à lupa se realmente há ali um ligeiro contacto, não seja realmente uma falta absolutamente indiscutível. E depois perdemos e prendemos, porque também faz parte, prendemos um bocadinho nesta análise destes lances. E é por isso que eu vou começar por aqui dizer que valido o golo e não dou como infração do Marco Edwards, embora reconheça que é um lance difícil na análise. Basicamente a bola é metida no corredor direito, o Marco Edwards está em disputa de bola direta com o Fábio Ronaldo, e a questão é que o Fábio Ronaldo é o primeiro a ter iniciativa de esticar o seu braço esquerdo, mas como é mais alto, acaba por acertar no ombro, e não provoca qualquer reação no Marco Edwards no sentido de cair. E o Marco Edwards, em resposta, como é mais baixo, e estica o seu braço direito, acaba por tocar por baixo do braço, basicamente na axila. E depois há o contacto e choque de ambos ao nível da anca. E porque o braço que foi colocado por baixo talvez teve mais impacto, isto do Marcos Edwards em relação ao Fábio Ronaldo, do que o que fez o Fábio Ronaldo, que teve até a iniciativa de colocar o braço esquerdo por cima, talvez por isso ficamos com a ideia que poderá ter havido uma carga barra empurrão por parte do jogador do Sporting e que isso anularia o gol, que seria irregular. Na minha perspectiva, não. Sobretudo pelo seguinte. Primeiro, a iniciativa é de Fábio Ronaldo, a resposta é de Marco Edwards. Em movimento normal não parece falta, isto é, nós que devemos colocar, como diz o protocolo do VAR, etc., devemos colocar as imagens em câmera lenta para ver o local do contacto, se é dentro, se é fora, etc., o que é que seja, mas depois para as intensidades, e é disso que estamos aqui a discutir, devemos pôr em movimento normal, que é essa que nos vai aferir se realmente há uma consequência. Sim. Ou não. Resumindo e concluindo, dou como válido o lance, dou como válido o golo, e não sendo um lance claro e óbvio, que eventualmente vai dividir as opiniões até de outros comentadores, percebe-se claramente que, de acordo com o protocolo, o VAR nunca poderia intervir, sim, de acordo com o protocolo, neste lance. De qualquer maneira, vou dar como válido, com muitas reservas, e explicando que realmente não é um lance fácil de análise.
Não é um lance fácil, ainda assim, validas o golo, o primeiro golo do
exatamente.
Sporting. A questão está na entrada de Marcos Edwards pela direita, ele que assistiu pote para o primeiro de dois golos do avançado do Sporting. Fica analisado este primeiro lance. Minuto 51. Haveria motivos para penalti sobre o Trincão? O jogador caiu na área adversária.
Mais um lance interessante, porque o Fábio Ronaldo, num segundo momento...
Sempre com o Fábio Ronaldo.
Exatamente, o Fábio Ronaldo, num segundo momento, acaba por apalroar, de alguma maneira, provocar um contacto sobre o Trincão, que o leva à queda, mas, uma vez mais, coerência do árbitro em relação até ao lance que tivemos a discutir anteriormente. Mas neste lance tem uma particularidade, é que antes do Trincão levar o dito contacto de choque do Fábio Ronaldo, a bola... O Fábio Ronaldo faz um desvio ali de calcanhar e, embora seja de perto, a bola vai na direção do Trincão, que tem o braço encostado ao corpo, é um facto, mas que acaba por dar uma maneira por dominar e ajeitar a bola com o braço. E, ou seja, antes de estarmos a discutir se há ou não um penalti de Fábio Ronaldo, para mim, aquela mão do Trincão ao braço seria suficiente para haver infração ser a primeira dele e não o do penalti. E ninguém iria perceber no futebol, em termos daquilo que o futebol espera, que se espera, que o futebol espera e que se espera do futebol, que alguém que tivesse jogado a bola com o braço, depois a seguir sofresse um eventual penalti, que se fosse marcar o penalti e não a mão com o braço, a bola com o braço. Por isso é que, na minha opinião, boa decisão, independente do penalti, eu acho mesmo que o Trincão dominou, controlou, jogou a bola com o braço e isso anularia qualquer irregularidade à posterior.
E portanto sem penalti,
obviamente.
Sem penalti, ao minuto 61, 10 minutos depois, o Garte vê aquele que é o primeiro amarelo mostrado neste encontro.
Sim,
numa interrupção,
claro,
de um ataque do
exatamente. É isso mesmo, é uma saída em contra-ataque por parte de Fábio Ronaldo, uma vez mais, e o Garte acaba
o nosso
por,
campeão dos lances.
Exatamente. Acaba por entrar ele. A entrada em si, que é completamente negligente, varre o jogador e ao mesmo tempo corta uma saída em contra-ataque, cartão amarelo bem mostrado.
Ao minuto 64, deixamos o Fábio Ronaldo porque há amarelo para João Ferreira.
Sim, eu no direto, aqui meia culpa, disse que não era cartão amarelo, que tinha, não concordava. Depois, no mesmo direto, disse que estive a analisar melhor o lance e não tinha percebido um pormenor do lance. E o pormenor é muito significativo. É que o João Ferreira, ao entrar, acaba por acertar, entra com velocidade, com alguma intensidade e com a sola do seu pé, e este fator é muito importante, acaba por pisar claramente o peito do pé do Mateus Reis. E, portanto, o cartão amarelo que o árbitro mostrou é bem mostrado.
Minuto 64. Aliás, 67, exato, depois deste 64. João Ferreira volta a ver-se num lance. Houve algumas reclamações de jogadores do Sporting e também vindas do banco, mas exato, não houve amarelo. Haveria aqui alguma coisa,
Pedro? Havia. Havia, era o segundo cartão amarelo a João Ferreira. Ele, vendo o lance, aliás, se nós, quem vê o lance a seguir, porque depois o lance passa despercebido, porquê? Porque há uma entrada, que já vou explicar rapidamente, e depois automaticamente, além da vantagem, o Sporting sai a jogar e vai até à outra baliza e quase que ia marcando golo. E isso anulou um bocadinho o impacto daquele lance. Porque se há a falta e o Sporting tivesse perdido a bola, garantidamente que havia aqui outra interpretação. E a dúvida aqui é perceber se a entrada de João Ferreira, que é de sola de frente, em take, se era para amarelo ou para vermelho. Como não acabou por acertar com a sola propriamente dita, acaba por varrer o Morita na sequência de toda aquela entrada aparatosa, é cartão amarelo. E seria o segundo cartão amarelo, o VAR não pode intervir, só podia intervir se fosse um verdadeiro direto, que não era o caso.
83 minutos de jogo, um amarelo desta feita para Odriquiri.
Sim, eu aqui na altura disse que aceitava o cartão amarelo, e depois eu tenho que rever sempre os lances, e depois houve poucas repetições, com o resultado já feito, normalmente depois a televisão não se foca tanto nestas repetições, porque fiquei com a ideia que ambos os jogadores, ele e o jogador do Sport, tinham entrado, o Mateus, tinham entrado os dois com o pé por cima e alto, e que tinha sido o jogador do Rio Ave a cometer a infração. Não, o jogador do Rio Ave entra com o pé, mas o jogador do Sporting entra por pé por cima. E, portanto, é uma disputa clara de bola de ambos os jogadores. E, portanto, o cartão amarelo foi mal mostrado.
Minuto 90, a bola entra na baliza, mas não é válido. Foi um canto do Sporting, a bola sobra, o guarda-redes deixa cair a bola e alguém encosta. Certo é que não foi validado porque houve alguma intervenção faltosa de alguém, Pedro.
E houve, é o Coates, é um lance típico de dita pequena área, área de baliza. O Coates, quando salta, acaba até por depois no salto, não procurar jogar a bola, mas procurar carregar o adversário, e o adversário que guarda-redes, e acaba por carregá-lo mesmo nas costas, porque o guarda-redes faz ali um meio salto e oferece as costas ao adversário, e é, a carga é claramente nas costas, e é por isso que o guarda-redes não tem a possibilidade de controlar e dominar a bola, e portanto esta carga foi claramente faltosa, e portanto o golo, não se pode tratar de dizer que é um golo anulado, porque o
nem chegou a ser, a falta foi marcada.
Exatamente, mas de qualquer maneira, o importante é que houve mesmo falta atacante, boa decisão.
Pedro Henriques, resta saber que nota merece esta semana Manuel Mota, depois da semana passada ter saído relativamente bem.
Sim, nota 6. Vou dar na mesma nota positiva. Quero valorizar aquilo que foi a conduta do árbitro no jogo, foi privilegiar o contacto físico, mesmo cometendo erros. É um facto que se considerasse que o primeiro gol do Sporting nascia de uma irregularidade, aí obviamente que a nota poderia ser afetada, porque era sempre o primeiro lance e o primeiro golo, e é aquilo que desbloqueia um jogo. De qualquer maneira, eu vou por cima, validei como, dei como válido, com as devidas reticências, e acaba por ter, talvez, o maior erro, a não expulsão de João Ferreira por cartão amarelo, ao minuto 67. Dado que o Sporting ganhou, não teve qualquer impacto, enfim, podia ter impacto no resultado, mas não naquilo que era a decisão dos três
mas
pontos.
Mas acabou por até deixar as coisas equilibradas até o fim, Pedro.
Exatamente, acaba por ser um erro menor, e portanto nessa perspectiva não dou uma nota muito alta, mas dou uma nota positiva, nota 6, como disse, porque valido sobretudo o golo, embora critique a questão do João Ferreira não ter sido expulso.
E posso fazer aqui a defesa da nota de Manuel Mota, só aqui numa questão, Pedro.
Sim, sim.
Que é relativamente a essa a expulsão de João Ferreira, a questão do bom senso que falávamos no último episódio do Sem Falta, sim, na primeira jornada. Tá. Se talvez essa gestão tenha sido feita, é possível de não expulsar um jogador opcionalmente mesmo?
Não é possível. Eu acho é que mentalmente isso pode ter estado no espírito do árbitro, mesmo que seja de forma não consciente, no subconsciente. Essa tal questão do equilíbrio, mas é de uma forma não consciente, porque obviamente que um árbitro sabe que mesmo que esteja a tentar privilegiar o espetáculo e o jogo na perspectiva de...
Há regras e que têm que ser cumpridas.
Existem regras e ele é penalizado, ou seja, tenho quase a certeza que o observador o vai penalizar na nota de relatório, e isso é que dá depois as notas finais aos árbitros, porque um amarelo por si só já tem penalização, quando é um amarelo que corresponde ao segundo e consoante vermelho, a penalização é maior, e portanto mais do que por ter privilegiado o jogo, ele prejudicou-se a ele na perspectiva da nota que o observador lhe vai dar. De qualquer maneira, em relação àquilo que é a nossa coerência em termos de análise do jogo, aceito claramente esta maneira como ele conduziu o jogo e digamos que este erro não tem impacto naquilo que é o resultado.
E não é um observador, mas é um áudio-árbitro no observador, portanto faz algum sentido. Deu nota 6, podia ser pior. Essas notas também poderiam, daqui a uns tempos, ter valor para terminar os árbitros. Pedro, muito obrigado por ter estado connosco em mais um Sem Falta. Amanhã, fecho desta segunda jornada com o Vizela Futebol Clube do Porto. Cá estaremos. Um abraço.
Cá estaremos. Um abraço.